As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Terminou a 1 de janeiro a isenção do pagamento de taxas de utilização dos espaços públicos, que estava em vigor no município de Tomar por causa da pandemia, mas a cobrança só vai ser retomada em março, como explicou o vice-presidente da Câmara de Tomar em reunião do Executivo Municipal, realizada nesta segunda-feira.
Nós, por via da pandemia, tivemos, liberámos a isenção de taxas de ocupação de espaço público, portanto, nestes dois anos anteriores. Essa isenção terminou a 31 de dezembro, não está considerado voltar a fazê-lo, até porque não só a situação vai melhorando, mas como também sabemos, e por aquilo que vamos recolhendo, as esplanadas são, em muitos desses, e quando se fala de ocupação de espaço público estamos a falar essencialmente das esplanadas, há outros materiais, mas loureiras, letreiros, mas o principal são as esplanadas, e sabemos que são muitas vezes a principal fonte, mais até do que os espaços interiores, mesmo nas situações normais pré-pandemia, e portanto está, de facto, na altura de voltarmos à normalidade e, portanto, apenas relembrar que, a exemplo do que fizemos nos anos anteriores à pandemia, durante o mês de janeiro e fevereiro, teremos uma atitude pedagógica de precisamente relembrar que as taxas estão a pagamento a partir de março. Naturalmente, os serviços competentes começarão a atuar, até para que, de facto, todos estejam em pé de igualdade relativamente precisamente ao pagamento dessas taxas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Tal como a ERT já tinha avançado aqui em tempo oportuno, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, é a nova Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil do Distrito de Santarém, sucedendo no cargo a Miguel Borges, que tinha sido nomeado para estas funções há cerca de 2 anos. Anabela Freitas confirmou nesta segunda-feira, em reunião do Executivo Municipal, essa nomeação e passa, a partir desta data, a ser responsável pela Comissão Distrital de Proteção Civil do Distrito de Santarém. Está em causa uma entidade da qual fazem parte o Comandante Operacional Distrital, assim como os comandantes das Forças de Segurança, PSP-GNR, ainda os Bombeiros e o Instituto Nacional de Emergência Médica.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vereador do PSD, Tiago Carrão, voltou na reunião de Câmara do município de Tomar a questionar o Executivo sobre a realização da Feira de Santa Iria. Depois de ter criticado em recentes reuniões de Câmara a maioria PS pela não realização do evento, por inoperância ou falta de vontade, Tiago Carrão retomou o assunto no sentido de saber se o Executivo pretende realizar em 2022 a Feira de Santa Iria e o que está a ser feito nesse sentido. A vereadora Filipa Fernandes, que assume atualmente o pelouro das feiras e mercados no município de Tomar, respondeu, confirmando que a Câmara vai efetivamente avançar para a realização do evento.
Tenho uma reunião agendada, portanto, com o Gabinete de Economia Local para então começarmos a preparar todo o procedimento para a Feira de Santa Iria. Como sabem, é o meu primeiro mandato com este pelouro. Tudo é uma novidade para mim também e, como tal, começamos as reuniões preparatórias para a Feira de Santa Iria, eu penso que é já esta semana, para decidir espaços, para decidir as ações que vai ter a Feira de Santa Iria, se mantemos igual ou se vamos ter aqui, portanto, algumas atrações diferentes. Tudo isto será ainda em processo de análise nesta primeira reunião, portanto ainda não posso dizer grande coisa acerca da Feira de Santa Iria, mas com a informação de que vai seguir para a frente a Feira de Santa Iria e que a intenção deste Executivo realizá-la em 2022.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Há nesta altura 6.697 pessoas infectadas com a Covid-19 no Médio Tejo, sendo que nas últimas 24 horas foram detectados mais 456 contágios, número ainda assim menor face à realidade de dias anteriores. 20.793 pessoas tiveram já alta desta doença, a lamentar 425 mortes associadas à pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como o concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 1.502, seguindo-se Torres Novas com 1.104 e Tomar com 1.037.
Rádio F, a primeira a informar.
Estão confirmadas mais duas mortes associadas à pandemia em curso na Lesíria do Tejo, segundo indicações do Agrupamento de Centros de Saúde. Estão em causa duas vítimas que residiam em Almeirim e outra em Rio Maior, agora num trágico total de 448 óbitos. Há nesta altura 3.333 pessoas com caso ativo na região, 1.198 das quais em Santarém, enquanto que no Cartaxo há 486 pessoas infectadas. Almeirim e Salvaterra de Magos têm 388. No total já se contabilizaram 23.861 contágios, dos quais 20.080 foram dados como recuperados. Há um conjunto de medidas que vigoram a partir desta segunda-feira, dia 10 de janeiro, no âmbito da prevenção e combate à Covid. Assim, entre as medidas a vigorar está a obrigatoriedade da apresentação do certificado digital para acesso a restaurantes, hotéis ou eventos culturais, que inclui o teste de antigênio ou PCR negativo realizados nas 48 horas ou 72 horas anteriores, respectivamente, ou ainda o esquema de vacinação completo. Os contactos positivos em ambiente de trabalho deixam de ser postos em isolamento, que continua a aplicar-se, no entanto, aos casos de coabitantes com pessoas que testaram positivo. As escolas reabriram também nesta segunda-feira, com os alunos a deixarem de estar obrigados a isolamento quando houver um caso positivo na mesma turma. O teletrabalho vai continuar obrigatório até 14 de janeiro, sendo recomendado a partir dessa data no âmbito das medidas de combate à pandemia de Covid-19.
Rádio F, a primeira a informar.
O município do Sardual aprovou o procedimento para a construção do futuro Parque de Negócios de Andreus. A estrutura, que vai acolher 10 empresas e tem um investimento previsto de 1 milhão de euros, trata-se de uma primeira fase, uma vez que está igualmente previsto o alargamento do parque de futuro para mais empresas. Miguel Borges, o presidente do município de Sardual, falou à ERTS deste processo, que decorre a par de outros que visam atrair investimentos ao concelho.
Estamos a falar de um investimento que ronda 1 milhão de euros, com financiamento comunitário, como é óbvio, e é um investimento que nesta primeira fase prevê a instalação de até 10 empresas, porque é um sistema modular, é um sistema que tem capacidade, como disse, a sua capacidade máxima para 10 empresas, mas dependendo da dimensão da empresa. Se houver uma empresa maior que ocupe 2 módulos ou 3 módulos, por isso será também aí esta racionalidade que nós queremos dar a este novo parque de negócios de Andreus. É um sistema de um pavilhão único, um pavilhão que depois sim é dividido de acordo com a tipologia das diferentes empresas. Como disse, uma primeira fase, porque naquele terreno esta é a primeira fase, mas depois teremos outra fase que dará para mais 10 empresas, que referemos a candidatura mais tarde. Aquilo que nós fizemos neste momento foi a autorização para dar início ao processo para a contratação da empreitada, da construção propriamente dita. A par está a decorrer o processo de aprovação da candidatura. Nós, através da CCDR, já tivemos a intenção, já veio a decisão de intenção de aprovação e a audiência prévia, e nós concordámos, como é óbvio, com todas as componentes financiadas, e então, para não perdermos mais tempo, estamos a fazer os dois processos ao mesmo tempo, ou seja, a aguardar a decisão final, que, como disse, havia já a intenção de aprovação e audiência prévia por parte da CCDR Centro, e ao mesmo tempo estar aqui a ganhar algum tempo fazendo também todos estes procedimentos com alguma burocracia que tem de contratação da empreitada, porque depois ainda temos o Tribunal de Contas, visto o Tribunal de Contas, e todas estas questões que são indispensáveis. Por isso, estamos a trabalhar a par, estamos a falar de, com IVA, um valor que ultrapassa em pouco 1 milhão de euros, mas é um investimento que pretende também acrescentar dinâmica à nossa economia local, como disse, com a instalação de 10 empresas, a instalação também a criação também de postos de trabalho, a criação de riqueza, e pronto, é este o nosso caminho, é este o caminho que nós temos de dar, que não fica por aqui. Já estamos a perspectivar também outros locais para a instalação de outra tipologia de empresas, porque estas são empresas mais pequenas, como disse, empresas de uma determinada área, e não aquelas grandes empresas como nós vemos instaladas num parque empresarial. Pode dar para call centers, pode dar para empresas na área da logística, pode dar para um grande número de empresas, sim, mas para as quais nós neste momento não temos resposta no nosso concelho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O juiz de competência genérica de Nazaré condenou um homem de 30 anos de idade pela prática de um crime de incêndio florestal na pena de 1 ano e 2 meses de prisão, suspensa na sua execução por igual período, subordinada à condição de pagar 500 euros aos bombeiros voluntários de Nazaré. O tribunal deu comprovado que o arguído, em setembro de 2020, numa área contínua de terreno florestal, confinando com povoamentos urbanos no concelho de Nazaré, lançou fogo à vegetação seca, composta por fetos e herbáceas, criando um foco de incêndio que se propagou à mancha florestal. De seguida, abandonou o local. O indivíduo agiu devido a quesílias com terceiros, bombeiros, pretendendo que estes, de prevenção nessa noite, fossem chamados ao local e envidassem esforços na extinção do incêndio.
Rádio F, a primeira a informar.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro da Figueira da Foz, apreendeu, no passado dia 5 de janeiro, 71,8 quilos de berbigão no estuário do Rio Mondego, Figueira da Foz, no âmbito de uma ação de fiscalização, com o intuito de controlar o cumprimento de regras da apanha de bivalves, em zona interdita. Os militares da Guarda detectaram diversas pessoas a exercer a apanha desta espécie no estuário do Rio Mondego. No decorrer da ação foram identificados 5 pessoas, 3 homens e 2 mulheres, com idades compreendidas entre os 46 e os 68 anos, tendo sido elaborados 5 autos de contraordenação, cujas coimas podem ascender a 50 mil euros. A GNR lembra que a captura, depósito e expedição deste tipo de bivalves, sem que sejam sujeitos à depuração ou ao controle higiênico-sanitário, pode colocar em causa a saúde pública, caso sejam introduzidas no consumo, devido à possível contaminação com toxinas, sendo o documento comprovativo da origem fundamental para a prevenção da introdução de forma irregular no consumo.
Rádio F, a primeira a informar.
A NERSAN, a Associação Empresarial da Região de Santarém, vai organizar este ano um conjunto de feiras digitais para dinamizar os negócios na região. As feiras digitais vão começar já em março com a segunda-feira social, continuando depois com a segunda-feira do empreendedorismo, emprego e formação em maio. A terceira feira dos produtos alimentares em junho, também a terceira mostra de turismo de Ribatejo em julho e a terminar em dezembro a terceiro Ribatejo Trade Market. A NERSAN prossegue o apoio às entidades da economia social com a organização também da segunda-feira social durante o mês de março. O certame oferece um espaço especializado deste setor da economia social para a divulgação da oferta das instituições e dos serviços e bens que as empresas pretendam comercializar. As entidades participantes terão direito a um espaço virtual próprio onde podem apresentar os seus serviços, instalações e valências. Para facilitar a visita do público, o acesso é livre e sem necessidade de registro. O certame é promovido junto de uma base empresarial nacional e internacional, bem como nos diversos meios digitais da associação. Participação das IPSS e Misericórdias é gratuita, bem como para os associados da NERSAN. As empresas não associadas poderão expor no certame virtual em condições a acordar.
Rádio F, a primeira a informar.
É apontada como uma obra fundamental, mas também definitiva para a resolução do problema da condução dos esgotos da Vila de Constância para a etária industrial do Caima e vai implicar a colocação do emissário no leito do Rio Tejo. A obra faz parte do orçamento para este ano e para o Presidente do Município de Constância, Sérgio Oliveira, é uma obra que pretende resolver o atual problema do emissário em definitivo.
Portanto, há sensivelmente duas décadas, mais ano, menos ano, o município ligou os esgotos da vila à etária do Caima. Portanto, todo o tratamento dos efluentes da vila são feitos lá, à semelhança do que é feito também com a parte da freguesia de Santa Maria da Cotada. E a solução adotada na altura aqui foi através de um emissário que os leva pelo rio, atravessa uma margem à outra, através do sistema de destacaria. A verdade é que esse sistema nos últimos anos tem dado alguns problemas, portanto o tubo foi substituído integralmente em 2017, mas já anteriormente deu problemas e de 2017 para cá tem esporadicamente também tem dado diversos problemas e a solução agora encontrada é uma solução definitiva que passa pela perfuração do leito do rio e a passagem do emissário para que esta situação não venha a ocorrer mais vezes. Portanto, a obra ronda os 227 mil euros, tem com participação da SELOR do Caima em 84 mil euros, a Administração Central em à volta de 60 mil e o resto é suportado por receitas próprias da Câmara Municipal, mas é um investimento que não pode ser mais adiado, tem que ser mesmo feito para resolver esta situação que tem-se vindo a arrastar através, diria eu, da aplicação de cuidados paliativos, mas não são soluções definitivas. Portanto, o nosso objetivo é iniciá-lo em 2022 e concluí-lo em 2022. Portanto, todos nós sabemos que, para além de todas as dificuldades que o setor da construção civil atravessa, seja pela dificuldade em arranjar materiais no mercado, seja pela falta de mão de obra, que acresce a estes problemas gerais, o facto de nós estarmos perante uma obra que é muito específica, que no nosso país provavelmente existem duas ou três empresas com capacidade para o fazer, mas que apesar de todos estes contratempos, faremos tudo para que a obra tenha início este ano e, se possível, que fique concluída este ano ainda.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Já terminou a campanha Papel por Alimentos, que o município de Vila de Rei levou a cabo juntamente com o agrupamento de escolas do Conselho. A iniciativa resultou na recolha de 2.320 kg de papel, que será convertido em produtos alimentares a distribuir pelos mais carenciados. A campanha Papel por Alimentos liga uma componente ambiental a um objetivo solidário, apelando à doação seletiva do papel para reciclagem, que os bancos alimentares convertem depois em alimentos para distribuírem aos mais necessitados. A campanha foi também uma oportunidade para que todos possam assumir um papel importante e essencial na luta contra a fome, contra o desperdício, contribuindo ao mesmo tempo para a proteção do ambiente e da natureza. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.